Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama com grata satisfação a assessora da faculdade Wenzel Laubraz, Poliana, Esber Poliana, prazer te receber mais uma vez com esse sorriso bonito de sempre.
O prazer é meu.
Bom dia, bem-vinda de volta.
Muito obrigada, bom dia para vocês ouvintes. Poliana,
então,
tudo bem.
E também recebemos aqui a supervisora e enfermeira da Faculdade Wenzel Laubraz, Sandra Regina Amaro. Sandra, prazer te receber, bem-vinda ao nosso programa, bom dia.
É com muita alegria que eu estou estreando aqui no programa hoje.
Verdade, é uma honra ter a sua estreia
a
aqui conosco.
É
Ô Poliana, mas você veio dar boas-vindas?
Vim dar boas-vindas para todos os ingressantes na Faculdade de Enfermagem, né? Que escolheram o curso, a graduação para ser feita. A gente sabe, né, que muitas das pessoas que entram na enfermagem, além de ser uma vontade própria, as pessoas trazem também aí a vontade do pai de ver um filho se formar enfermeiro, né? Então, a gente sabe que é um processo muito gostoso. Essa entrada na faculdade é muito gratificante quando você passa, quando você tem a aprovação. E aí eu vim falar também, não somente para os ingressantes do vestibular, né? Que vão ter aí o resultado. Mas hoje também o ProUni, ele libera os resultados para quem passou na primeira chamada. Então a gente faz um chamado aí para você que estava aí ansioso em saber o resultado, para dar uma olhadinha no site, ver como é que foi, né? Para ver também, né, essa questão, se você passou, se vai entrar na nossa instituição, e a gente espera vocês com muito bom grado.
Ah, ainda não está definido algumas pessoas que...
Algumas não, justamente por conta do ProUni. Ele sai a chamada hoje, a primeira chamada.
Então, hoje o pessoal vai estar sabendo se entrou na...
Isso,
teve
isso.
Essa honra toda?
Isso.
Ô, Sandra, você lembra quando você entrou na faculdade?
Lembro. Faz um tempinho, né?
Não, isso aí é você que está dizendo, mas
não,
como é que foi?
Não vou revelar a verdade. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, Otávio?
Foi legal?
Foi ótimo.
Gritou,
trote,
chorou.
Eu fiz parte do DA.
Nossa.
E na minha família foi muito especial, porque eu fui a primeira a ter um nível superior.
Olha, que legal, hein? É o orgulho da família.
Desafiadora.
Nossa, isso é uma vencedora.
Abrir a porta, né?
É uma guerreira, hein, Sandra?
Isso.
Que legal, hein?
É,
que legal.
E
a emoção daquele instante? Que deve ser a mesma que esse pessoal está passando esses dias, né?
Ah, é uma ansiedade para ver, né, o resultado. E quando você vê que você passou, é uma satisfação de vitória. Eu consegui. Mérito meu.
Pois é, sai um peso das costas?
Sai.
Sai, né?
Sai.
Dá aquele alívio, né?
Só que eu acho que entra outro, viu, Otávio? Porque muitas das pessoas conversam comigo, falam assim, ai, tô ansiosa pra usar o primeiro jaleco, ansiosa pelas aulas práticas.
Nossa.
Eles ficam muito assim, querendo sempre saber em qual ano eles vão começar a ir pros estágios, a ter o contato.
É tudo um mistério, né?
É.
Né, Sandra?
Mas
era
são
tudo
as
mistério.
Fases, né? A fase do vestibular ingressa, né? Depois a fase do ensino, a fase do estágio, e são momentos que devem ser bem vividos, porque depois você forma, tchau, aí vem a responsabilidade, a carreira.
Não, aí vem a dureza, né? Não, porque a faculdade de enfermagem é uma faculdade internacional.
Exatamente.
Ela forma profissionais de excelência, uma referência mundial. Então, você não vai pensando, quem está querendo entrar para a faculdade, que vai ter vida fácil. Não é. Né? Né, Sandra? Não.
Vai ter gente te procurando para
para ser um bom enfermeiro.
Tem que se dedicar.
Tem.
Aí pensa, nossa, que sofrimento. Aí, quando forma...
Acabou
o sofrimento da escola. Começa o sofrimento da pagar a conta.
É, a carreira.
Carreira.
Né? Procurar emprego.
Agora, Sandra, vamos falar aqui desse aspecto muito importante, e uma fase super importante, que é, que está na profissão do enfermeiro, primeiro aprender e depois ensinar.
Isso.
E nós, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão da dengue, que é uma preocupação em nível nacional. Minas Gerais foi um dos primeiros estados a já acender a luz amarela em função disso. E eu gostaria que a gente começasse, que você começasse explicando quais são os sintomas da dengue.
Então, nós viemos hoje reforçar educação. Nós estamos já acostumados com essa doença, né? Não é a primeira vez que o programa que atinge massa, né? A grande massa, traz especialistas ou profissionais que trabalham na saúde para falar de dengue. Então, nós viemos reforçar as recomendações. Minas Gerais está em estado de alerta, de emergência, porque está havendo um aumento do número de casos, né? E é propício de verão, chuva, é uma característica, né, da dengue. E nós temos que ter a atenção redobrada neste momento.
Sim.
Porque se não houver uma interrupção, a tendência é aumentar.
Sim.
Os sintomas, Otávio, nós temos dois tipos. A dengue clássica, eu posso falar a dengue ou dengue, porque o vírus da dengue, então é masculino. E a dengue doença, então não importa se eu falar a dengue ou dengue.
É um casamento perfeito para arrebentar com a gente.
Não tem problema, não estou sendo incorreta.
Ah.
A dengue começa, tem duas formas. A clássica, sintomas comuns de uma infecção. Dor no corpo, dor de cabeça, febre. Essa febre, ela tem aumento súbito, ela vem de repente de 39 a 40 graus. Então não é uma febrícula, ela é uma febre mais acentuada.
Febre de responsa, né? Febre
39,
de gente grande.
39, né? Porque a infecção está instalada. E dor abdominal pode aparecer, náuseas e vômitos. Mas o que vai caracterizar esses sintomas vai ser a análise clínica, o médico, né, examinando, para poder ter o diferencial. E temos a dengue hemorrágica, é mais severa, mais grave, é uma evolução da doença de uma forma grave.
Então, peraí, agora você já me deu uma dúvida que é comum. A dengue comum,
A clássica,
ela evolui para dengue hemorrágica ou são duas dengues diferentes?
Nós temos quatro sorotipos da dengue.
Ah.
Então, de acordo com esse sorotipo, eu vou ter a forma clássica ou a hemorrágica.
Tá.
A hemorrágica é a evolução mais grave.
Quer dizer, não, então, isso que eu te pergunto. Então, da dengue clássica, se eu relaxar, se eu não me cuidar, eu posso evoluir para uma dengue hemorrágica?
Depende do sorotipo que você foi contaminado,
infectado. Ah, tem isso também?
Porque ele apresenta o vírus, ele tem quatro formas, quatro sorotipos.
Entendi. Então
a hemorrágica é mais incomum, né, Otávio?
Sim, ela é mais clássica... rara. Mas ela começa com o mesmo sintoma da clássica? Ou já ela já começa...
A febre é o sinal da infecção, né?
Tá.
O sinal de alarme que eu estou... infectado vai ser a febre. Então, a evolução vai ser de acordo com os sintomas que o...
Sim.
Eu vou colocar paciente, a pessoa vai apresentar.
Tá. E ela...
Vai dar o diferencial pro tratamento, né?
E ela... A dengue, ela é transmitida de que jeito?
Picada do mosquito.
É o mosquito, sempre.
O mosquito é o nosso carro-chefe.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Poliana tá com dengue. Vai lá, o namorado dá um beijo nela. Ele pega dengue?
Não.
Ah, então pode beijar à vontade, Poliana.
É uma desinformação.
Não tem isso, né?
Porque são muitas doenças para nós esclarecermos, né? A forma de transmissão.
Claro. A Poliana tá com dengue. Ela espirra, ela vai dar um beijo e espirra na cara do namorado. O namorado pega dengue?
Eu preciso... A dengue, eu preciso do mosquito para transmissão. É paradoxo falar, eu preciso do mosquito, né? Mas é a picada que vai transmitir a dengue.
É o mosquito. Não tem outro jeito.
É ele o nosso protagonista na questão da prevenção.
Agora, quais são as medidas práticas para as pessoas evitarem a proliferação do mosquito?
Reforçando medidas que nós estamos falando há muito tempo.
Sim.
Evitar o acúmulo de água parada.
Aham.
Resíduos... caixas d'água, objetos, utensílios. E essa presença é geralmente no domicílio. Daí a importância do agente de combate à dengue estar visitando as casas. Por que ele tem esse papel? Para ver como é que está esse quintal. Porque a dengue é de forma urbana, ela gosta da cidade.
Pois é.
A gente pensa que é campo, né?
Exatamente.
Que é mata.
Não é
a
zona rural,
que o mosquito...
né?
Não, ela tem uma preferência por... Ela tem hábito de ambiente... De frequentar o urbano.
Muito interessante. Inclusive, falar aqui que, eu não lembro quem foi que disse, mas é que o mosquito na zona urbana, ele não tem os predadores que ele tem na zona rural, não é isso?
Exatamente, porque é uma cadeia, né? O ecossistema,
ele não é,
né,
comida lá de ninguém,
então,
né? O sapo não tá lá, não tem lago, não tem libelo, não tem esses animais que são predadores naturais, né?
Mas é muito... Acúmulo de água parada, limpa, né? Que a fêmea... eu até brinquei com a Poliana antes de vir. A fêmea que transmite o vírus, Otávio.
Ah, ela? Tá vendo?
Tá vendo? Não vai falar mal, não, da mulher,
não,
hein?
Não, não, não. Você que tá dizendo aí, eu não falei
então,
nada.
Mas não, é a fêmea que inocula o vírus, transmite o vírus pro homem.
Agora, isso aí, você evitar os vasilhames com água, essas coisas, manter tudo limpinho... Isso é uma ação individual. Agora, coletivamente, como é que as pessoas podem fazer? Vizinhos,
né? Primeiro lugar, receber o agente de combate à dengue. Ele vai ser o profissional que vai fiscalizar, monitorar, investigar, orientar. Esse é o papel do agente. Uma vez detectado o foco, nós... no meu domicílio 1, vamos colocar... como se trata de um mosquito, ele pode propagar, infestar o vizinho,
pode.
O outro vizinho.
Uh-huh,
então, vai propagar
pela
nesse
vizinhança.
Sentido.
Uh-huh,
né?
Uh-huh.
E a atenção é investigar se ali tem foco de dengue. Porque a fêmea, ela reproduz na água parada e limpa, colocando os ovos que virão ser transformados em larvas e depois a pupa, que é o mosquito adulto, né?
Maravilha. Ô Sandra, outra coisa que é comum o pessoal procurar saber, a tal da caixa d'água aberta. Tem gente que deixa a caixa d'água aberta para coletar água da chuva.
Exato.
Tá chovendo, vamos coletar.
Tem população que costuma...
E aí?
Não, nós temos que
vedar. É perigoso isso?
Eu convido os ouvintes que estão agora concentrados no nosso programa, no seu programa.
É nosso.
Vamos lá. Nós somos convidadas, né?
Sim.
A visitar os seus quintais e seus jardins. Nós temos hábitos de animais, nós temos um equilíbrio, nós temos que saber que nós temos que viver em equilíbrio com a natureza, né? O animal, eu tenho a vasilha dele com água. O ideal é limpar essa vasilha com uma esponja, porque aí eu retiro os ovos, trocar a água, né, desses animais, até porque está calor, eu preciso trocar.
Ah, água que o cachorro bebe, né?
Isso, os animais,
é isso mesmo,
a vasilha,
é isso mesmo,
ali tem água. Eu tenho que
visitar. E pode ter mosquito também.
Visitar esses esse espaço.
Você deixou uma vasilha com água lá. Em quanto tempo o mosquito pode chegar lá e pá, começar a proliferar? Faz ovo e começa a reproduzir. Isso é questão.
Eu tenho
de...
que pensar o seguinte, Otávio. Eu tenho que pensar no antes. Eu não posso deixar aquela vasilha muito tempo com água parada e limpa. É a prevenção.
Tá.
Por isso que eu estou convidando a visitar...
Faz uma visita na sua casa mesmo.
E visitar seus quintais, seus jardins, para investigar onde há acúmulo de água. Garrafas de boca para cima.
Até as garrafas que foram usadas, a cervejada lá do final do ano, podem, não é? Que fica lá, que nem a Poliana deixa lá no fim do quintal, pode ter com a chuva enchido e já está com...
Eu não posso deixar acúmulo de água.
De jeito nenhum.
É um ambiente favorável para a fêmea reproduzir e aumentar essa população de mosquito.
Agora,
a Aedes aegypti.
Então, o agente entrou.
Ele vai fazer...
Achou um foco. O que que você faz? O que que o proprietário da casa tem que fazer?
Ele vai ter uma prancheta onde vai ser notificado, né?
Sim.
Nos lugares, nos reservatórios onde ele encontrar larvas, ele vai usar larvicida, que é para matar, né? Interromper essa cadeia. E ele vai repassar essa informação, porque aí as autoridades sanitárias, todo envolvimento, né, dos órgãos que fiscalizam, Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, eles têm que ser comunicados que ali no endereço tal, no número tal, eu tenho o foco da dengue.
Da dengue.
Certo? Eu não tenho pessoas com sintomas da dengue, porque isso é relativo, mas certo. Eu tenho um foco.
Tem um foco ali.
Então, eu tenho que prestar atenção. Ele vai ser... esse endereço vai ser monitorado e uma... cria-se uma vigilância. Eu tenho nessa geografia, nesse ambiente de geografia, nesse espaço, eu tenho que fazer uma circunferência e monitorar com mais atenção, porque ali eu tenho um foco.
Maravilha.
Se algum membro daquele local apresentar...
algum sintoma...
sintoma...
já...
aí as providências têm que ser... tomadas.
O Santo, estão perguntando aqui, Deus abençoe, obrigado, proteja vocês, muito obrigado, a você também. Gostaria de saber por que pessoas acima de 60 anos não podem tomar vacina aqui em Itajubá. Aliás, a vacina aqui em Itajubá nem chegou.
Não temos
notícia de que vai chegar. Mas você sabe por que pessoas de 60 anos, acima de 60, não tomam vacina?
Isso tem a ver com o estudo clínico da vacina, né? Aí teria que saber a composição.
Porque a informação que a gente tem é para pessoa entre 6 e 16.
Tem um estudo baseado clínico, por causa dessa população, com certeza.
Exatamente.
Né? Ainda está bem vago, né?
Muito, E essa vacina para nós aqui ainda é uma lenda, né? Passa no jornal assim, mas
aí
chegar,
você
não
tocou
chega.
Num ponto importante. Sim. Nós não temos vacina. O que nós vamos fazer? Cuidar.
Ah, sim, claro. Esvazia,
né?
Lá.
Cuidar.
A vasilha do cachorro.
Não ficar esperando. A nossa atitude tem que ser... eu falo nossa porque vivemos em comunidade, vivemos nos bairros.
Ô Sandra, para encerrar. Me diz uma coisa. O pessoal vê o fumacê chegando. Aquela fumaça, aquele negócio fazendo barulho, soltando fumaça. Tem gente que fecha a janela. Deve fazer isso? Por que que se deve abrir a janela quando passa o fumacê?
O fumacê eu não estou vendo mais sendo utilizado. Eu acredito que não é uma estratégia que está sendo utilizada. Não tenho visto mais.
Não, mas está passando. Já passou no Rebojão. O pessoal já avisou aqui. Já passou em alguns lugares. E aí, como é que faz? Deixa a janela aberta? Porque também tem a informação de que o mosquito, ele gosta de ficar dentro de casa, né? É um mosquito tranquilo.
Ele está no ambiente, Otávio. Então,
tá lá, né?
Dentro, fora, ele está no ambiente, né? E é durante o dia a maior presença de mosquito.
Mas pode abrir a janela quando passa fumacê? Não?
Sim.
Ah, sim.
Sim, sim. Até porque não vai haver efeito, né?
Exatamente.
Agora,
então, tá
o problema
beleza.
É se houver alguma reação alérgica, mas aí
sim.
Tem que tomar o cuidado, né?
Entendi.
A dose é proporcional, não é
chegar, abrir a janela e inspirar o veneno. Não é isso. Quem tem que fazer isso é o mosquito, né? Então, abre a janela para o veneno entrar na casa, porque até onde foi informado aqui, ele não afeta a saúde humana.
Sim, por isso que ele é utilizado.
É por isso que ele é utilizado também.
Mas a melhor forma é
cuidarmos
do nosso ambiente.
Exatamente.
Né? Evitar o acúmulo de água parada.
Exatamente. Ô Sandra, muito obrigado por ter vindo. Valeu demais. Prazer te conhecer. Obrigado, Poliana. Poliana, mais algum recado?
Não, apenas isso.
Boas-vindas pro pessoal. E parabéns e sucesso a quem passar agora através do ProUni, né?
Sim.
Mandou bem,
escolheu
bem.
Estamos aguardando vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente.
Pelo telefone?
35 98404 3379.
A Poliana fala tantas vezes esse número que ela já sabe de trás para frente.
Adora,
de trás para frente. De trás para frente, Poliana.
E no mais é aquela questão, né? Quem faz o profissional, independente da área que você escolher, é o aluno. Por mais que a gente traga aqui profissionais que tenham uma bagagem muito boa, um conhecimento muito bom, quem faz sua trajetória na faculdade é o aluno. É você ser engajado, procurar crescimento, porque a faculdade está de portas abertas para que você tenha esse conhecimento. Basta você querer. Não adianta a gente te formar tecnicamente qualificado e você não tiver o interesse próprio de fluir, né? De ser um bom profissional. É isso.
Bom dia, Otávio, ouvintes. Excelente entrevista. Estamos na escuta aqui na Conecta. Obrigado, Fernandinho. Grande abraço. E Sandra, mais uma vez, muito obrigado. Poliana, obrigado demais.
Eu que agradeço. Só um parênteses. Conecta é a empresa do meu marido. Eu tenho que mandar um abraço para ele.
Por isso que ele não. Então,
senão, vou apanhar em casa.
Anula, porque
um abraço, elogio, pessoal da Conecta.
Elogio de parente, marido, essas coisas, não vai. Filho.
Otávio abriu espaço, Fernando.
Ô, sucesso na Conecta aí. Conectando aqui no Conexão. Olha só, quanta conexão. Valeu, gente. Conversei aqui com a Sandra Regina Amaro, que é a supervisora da faculdade, enfermeira da faculdade Venceslau Braz, e a Poliana Esbera, assessora da FWB, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.